Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 50. Conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo aos Romanos. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Comentário sobre a mensagem Conta de Si. O Espiritismo ensina que as leis divinas encontram-se inscritas na natureza e na consciência de cada espírito. Quem se dedica a observar o mundo que o cerca consegue assimilar o teor dessas leis. Entretanto, o guia mais seguro é a consciência. Durante um tempo, o egoísmo ele consegue turvar a percepção do estatuto divino. O egoísmo ele se origina da identificação com a matéria. Quanto mais estiver sintonizado com os prazeres materiais, mais dificuldade o homem terá de ser abnegado. Nos círculos inferiores da vida, o egoísmo representa a condição de sobrevivência. Os seres irracionais, eles se ocupam apenas com a sua manutenção. Quando estão com fome, os animais carnívoros, eles simplesmente caçam e matam. Se eles não forem hábeis e insensíveis à dor da presa, eles e os seus filhotes acabam morrendo. Um egoísmo muito marcante constitui um sinal de pouca evolução, porque quem só consegue pensar no próprio bem-estar acaba se assemelhando às feras da natureza. O mundo gira em redor do seu umbigo, e ele não se incomoda em causar dores, causar desgraças aos seus semelhantes. Entretanto, os espíritos são dotados de liberdade, de consciência, de vontade. Então, como consequência, eles respondem por seus atos. E nenhum ser pode dar aquilo que não tem. Não se pode esperar ações éticas por parte dos animais, porque isso está além da sua capacidade. Mas os homens, Os homens têm condições de agir baseados em parâmetros éticos. E é justamente por isso que seus atos não podem ser ditados exclusivamente pelo seu interesse pessoal. Aqueles eventos dolorosos da natureza, como o sofrimento, a doença e a morte, são eventos universais, e por isso ninguém escapa de experimentá-los, em maior ou menor grau. E a inteligência humana, ela possibilita assimilar essa igualdade que é essencial entre todos os homens. Essa similaridade demonstra que ser solidário é um dever elementar diante da vida. E com o passar dos séculos, gradualmente, o espírito ele vai se compenetrando dessa realidade. Porque tudo que se refere à matéria é passageiro. Entretanto, ele possui uma consciência que está sempre acompanhando. Então, cada dor que é causada deliberadamente ao próximo está nela registrada, na consciência. As leviandades, as humilhações infligidas, tudo isso gera dor, gera arrependimento. Quanto mais o espírito é vivido e experiente, mais responsável ele é. Chega até um momento em que o ser espiritual ele acaba se desgostando do mal. Ele fica farto dos erros, das baixezas, então ele decide trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento. E para isso, ele prepara para si encarnações nas quais ele possa se recompor com o passado. E aí ele não mais se preocupa com as facilidades materiais, a riqueza, a beleza e o poder já não lhe interessam mais. E quando assume posições elevadas, é apenas para melhor trabalhar para o semelhante. Porque o que conta mesmo é a perspectiva de se recompor perante as leis divinas. E à medida que o espírito perde o gosto pelas coisas materiais, o egoísmo o abandona. Então ele fica desembaraçado de preocupações mesquinhas e a partir daí ele caminha vigorosamente para a libertação, para a transcendência. As dificuldades não assustam mais esse espírito, porque a sua meta é elevada e a sua esperança no futuro é infinita. Se nós estamos enfrentando problemas graves, dores, pensemos: talvez tenha chegado o momento do nosso acerto de contas. Então não vamos complicar a nossa recuperação espiritual, que foi tão bem programada, usando de preguiça e de revolta. Vamos estar conscientes da transitoriedade da vida na Terra e vamos nos dedicar a conquistar o que é permanente. Vamos combater o nosso egoísmo e nos esforçarmos para agir no bem com desinteresse. Porque a melhor forma de ser feliz é cuidar da felicidade do nosso próximo. Peçamos então a Jesus para que ele nos oriente e nos ajude sempre.